voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A obesidade é uma condição de saúde caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e é um problema crescente em várias faixas etárias, incluindo a população idosa. Em idosos, a obesidade não apenas afeta a estética e a mobilidade, mas também está associada a uma série de complicações de saúde que podem impactar de forma significativa a qualidade de vida e a longevidade. A sarcopenia, caracterizada pela perda de massa muscular e força, pode coexistir com a obesidade, sabia disso? Criando um cenário de obesidade sarcopênica, onde a pessoa idosa apresenta excesso de gordura corporal e, ao mesmo tempo, uma quantidade inadequada de músculo. Quem vai falar sobre isso, nos esclarecer, nos orientar, está na linha, doutora Márcia Umbelino, ortomolecular e também geriatra. Bom dia, bem-vinda mais uma vez à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, querida. Bom dia a todos e uma boa sexta-feira para nós todos.
Né? Boa sexta-feira para nós. Então, doutora, é assustador esse termo, né? Que é obesidade sarcopênica. A gente sabe que a obesidade não é muito legal em nenhuma faixa etária, principalmente nas pessoas mais idosas. Mas o que, que contribui, na verdade, para a obesidade em idoso especial e para ter essa complicação, se assim eu posso me referir?
É, a gente tem que pensar primeiro que a sarcopenia e a obesidade são doenças, né?
Uhum.
A obesidade hoje é considerada doença porque dela você vai desdobrar outras complicações, né? Como diabetes, aumento de insulina, hipertensão.
Uhum.
Você pode, por conta da obesidade, do excesso de gordura e da falta de músculo, piorar sua osteoporose, sua artrose,
uhum,
né, que a gente chama de osteoartrite. O
Sim.
tema é interessante porque a gente nunca vai imaginar que uma pessoa que está obesa, está com excesso de peso, pode ser sarcopênica, que significa o seguinte: é uma perda de massa muscular que
Puxa.
Compromete a força e você deixa de ser ativo em determinadas situações. Então, coisa que você conseguia fazer antes, subir uma
Sim.
escada, subir uma ladeira... fica muito mais complicado porque você tem um excesso de peso sem musculatura para essa sustentação.
Sim.
Né? Então, se a gente for pensar, é um dos diagnósticos mais difíceis de fazer do que quando o paciente só está sarcopênico. Porque quando o paciente só está sarcopênico, é aquele paciente magrinho,
Sim.
né, que quase não tem musculatura na perna, o braço muito fininho, que muitas vezes está todo curvadinho. Essa sarcopenia quase todo mundo conhece, que é a perda
Sim.
de massa muscular e de força. Mas quando você diz assim, eu tô vendo uma pessoa obesa, quer dizer, excesso de peso,
Sim.
sem músculo, e dizer que ele tá sarcopênico, às vezes é difícil a gente entender isso. Então eu posso ser um obeso, porque eu tenho muita gordura, mas não tenho musculatura. O ideal é que eu converta, perca minha gordura e aumente minha massa muscular.
Sim. Tem como fazer isso, doutor?
Olha, o ideal é
Sim.
que a gente faça nossa reserva técnica de músculo até 40 anos. Então quando a gente diz assim, importante como um remédio, exercício físico. A gente está dizendo isso não só porque tem uma melhora da cognição, da energia, da fadiga, da circulação, mas porque a gente tem que pensar na massa muscular que a gente vai ter em reserva para quando eu fizer 60 anos, que é normal essa perda muscular, independente
Sim.
do que a gente faça, eu tenho musculatura para compensar.
Sim.
Eu tenho que ter uma reserva técnica. Se eu não tenho esse hábito, e a gente tem uma geração aí de pacientes de 80, 90, que nunca tiveram o hábito de exercício
Sim,
físico,
é verdade.
Eles caminhavam muito e tal, mas não tinham esse hábito, não tem uma reserva muscular. Então nós pegamos hoje muitos pacientes de 70, 80 anos sarcopênicos. Agora, a partir dos 50,
Sim.
a gente vai perdendo massa muscular 5%, 10%, conforme vão passando as décadas. Então é uma perda muscular intensa. Então, como é que a gente faz com o idoso? Suplemento alimentar com uma quantidade maior de proteínas, exercício físico de resistência, pilates ou a própria fisioterapia.
Sim.
Eu indico pacientes, pessoas que não podem fazer fisioterapia, não têm condições econômicas para isso, comprar aquelas elásticos que você põe na perna, que chama TeraBand, para fazer passo para lateral, passo para outra lateral, segura, joga a perna para cima, joga a outra perna para cima, senta e levanta da cadeira,
Sim.
senta e levanta da cama. São exercícios que você pode fazer para ganhar massa muscular.
Uhum.
E a suplementação é importantíssima, tá?
Sim.
Tem suplementos hoje que mesmo sem o idoso fazer exercício físico, ele pode ganhar massa muscular só com a suplementação. Uhum. Agora, pensar o seguinte, que a gente tem uma população aí que está na menopausa, por exemplo, sim, que tem uma tendência muito maior a acumular gordura e uma dificuldade grande metabólica de ganhar músculo. E o metabolismo, cada década que vai passando, a gente vai ficando com o metabolismo mais lento. Então, aquelas calorias que a gente ingeria antes, que nada acontecia, né, todo tem uma história para contar, sim, hoje, com 50 anos, se eu comer a mesma coisa, eu vou engordar. Uhum. Então, o metabolismo muda, né? Então, esses são os pontos mais importantes, eu acho, que dessa conversa, que é muito interessante esse tema, é um tema novo que a gente
sim,
tem que falar.
Sim, é verdade. Bastante. E eu faço uma pergunta, por exemplo, as pessoas que nunca tiveram o hábito de exercício, ou pelo menos praticaram esporte na juventude, e depois foram ficando mais velhas, aí foi acometido de algum problema, vamos supor, ósseo, enfim, ou uma queda, e não pôde mais fazer exercícios, ou pessoas que foram habituadas a... Eu engordo, depois eu tomo um remédio e emagreço, mas nunca fez nenhuma atividade. Ainda há recursos para isso através de suplementos, mas ela pode ter um desenvolvimento razoável, ter uma vida razoável?
Pode, mas olha que fenômeno interessante nos dias de hoje. Tem medicamentos hoje injetáveis para baixar a glicose, para diminuir a insulina, para emagrecer, que é a primeira coisa que gera, além da perda de gordura? Perda muscular. O paciente perde gordura e perde muito massa muscular.
Pois é.
Então, esses emagrecimentos muito rápidos são muito problemáticos. Uhum. Porque o paciente não vai convertendo gordura em musculatura. Ele simplesmente perde a gordura e a musculatura vai junto.
Sim.
Então, essas pessoas acamadas, fisioterapia.
Uhum.
Fisioterapia, fundamental. Até que esse paciente não tenha uma trombose, né?
Porque as pessoas...
a perda...
Sim. As pessoas, por exemplo, agora tem um exame que detecta isso, na verdade, porque aí tem muita gente que é obesa, mas diz assim, não, mas eu estou no controle e tal, ainda tenho força para subir escada, não sei o quê. Não tem, de repente, a compreensão de que já está numa fase em que está perdendo esse movimento. Existe algum exame que possa ajudar nisso?
O índice de massa corpórea para um obeso, né, a gente vai considerar aí 30, a partir de 30 de índice de massa corpórea. Mas você tem a bioimpedância, e você tem um exame muito interessante, que é a mesma densitometria, só que antes dela ver a parte óssea,
sim,
a gente pode ver a massa muscular.
Olha.
E aí, nessa densitometria, mostra a gordura visceral também. Então você tem uma foto de onde tem a gordura visceral e o quanto de musculatura você tem. Agora, tem outras medições mais antigas, mas bastante eficazes. As pregas do braço, do abdômen, também servem. São critérios, né? Mas
sim, sim.
Esses três exames já mostram.
Na gordura visceral, no caso, também o tratamento é por aí com, digamos assim, com suplementos ou redução de peso, né? Tem que ter, né? No caso da gordura visceral.
Olha... No consultório a gente faz coisas para acelerar o metabolismo, inclusive de idosos que precisam perder peso. A gente lança a mão das canetas hoje, a gente lança a mão de vitaminas, minerais, aminoácidos. Vai depender da demanda desse paciente, né?
Uhum.
A gente utiliza medicações, né, isso vai levantar uma polêmica, mas os anabolizantes, foram feitos para idosos, tá? Que não conseguiam ganhar massa muscular, em hipótese alguma, não ganhavam massa óssea, e alguns pacientes tinham uma anemia muito refratária. Pode ser usado anabolizante, tá? Em doses pequenas, obviamente, né?
Claro.
Mas bastante eficaz, porque você vai analisar custo-benefício,
né?
O problema maior é esse paciente cair porque não tem músculo, não tem equilíbrio, não conseguir se levantar. Tem pacientes que não conseguem mais ir ao banheiro, né? Evacuar, porque não tem força para isso.
Para levantar.
Então, dificulta o coração funcionar, a gente pode ir para assistência cardíaca, porque a gente não tem músculo. Então, é uma coisa muito importante, é um assunto que vocês vão escutar falar muito daqui para frente.
Que é bom.
Porque a gente também diz o seguinte, sem osso, eu não tenho músculo, sem músculo, não tenho osso. E a gente está tendo uma população cada vez mais jovem, obesa, que não pratica o exercício físico, mesmo tendo todos esses conhecimentos, que eu imagino que no futuro serão pessoas com massa muscular pior do que os idosos que a gente está tendo hoje.
Sim, sim.
Porque os idosos eram mais ativos, né?
Sim, é verdade. Eles não faziam exatamente academia, mas eles tinham tantas atividades que, de repente, acho que alguma coisa meio que compensava. Agora, por exemplo, é uma pergunta. Uma pessoa idosa acamada, que perdeu a massa muscular e que tem, por exemplo, uma escara, digamos assim, tem como reverter isso através de uma suplementação? Quem está perguntando é a dona Marli, da Zona Sul de Realengo.
Com absoluta certeza, os suplementos ajudam muito na cicatrização. Eu diria até mais, que sem suplementação você não consegue fechar mais cara, porque a escara é o limite da perda de musculatura, de proteína, até para cicatrização. Então, sem suplementação, não se fecha escara. Isso no meu conhecimento, de acordo com as minhas opiniões, né?
Perfeito. Então tá, deixa eu ver quem mais alguém aqui tem. Enzo Francisco, mas anabolizantes, mesmo para idosos nesse quadro, não são prejudiciais à saúde? Quem está perguntando é Enzo Francisco de Acari.
Não, não são. A gente não está usando drogas ilegais, né? A gente está usando medicamentos, você analisou custo-benefício, o paciente não está ganhando massa muscular nenhum, ele pode parar de respirar, o coração vai parar, ele não consegue evacuar. Isso é bom, então é melhor usar essa medicação para que o paciente tenha o básico para sobreviver. Uhum. Né? Os efeitos não são decorrentes da substância. Os efeitos são decorrentes quando a gente utiliza os anabolizantes para uso de fitness, de ganho de massa muscular para competição, porque eu quero ficar muito musculoso. Não é essa a proposta. A gente está dizendo que essas medicações foram feitas e lançadas para isso. Agora, a utilização para outras coisas, aí a culpa não é da substância, é de quem está usando e de quem está prescrevendo.
Exato. A Terezinha Gomes, aqui pelo nosso canal do YouTube, pergunta o seguinte: bom dia, entrevista maravilhosa, e por favor, que suplementos são esses? Ela gostaria de entender.
Olha,
melhor.
Lisina é muito bom, não só para ganho de massa muscular, mas também para proteção para herpes, tá? Herpes simples.
Olha.
Coenzima Q10, L-glutamina, que é um outro aminoácido, L-ornitina, que é outro aminoácido, zinco, selênio, proteína, né, porque tem que ter sempre a proteína nesses suplementos, ou às vezes a gente faz só whey protein, né, e com BCAA, depende aí da combinação que a gente vai fazer, do custo desse tratamento, mas as suplementações hoje são muito boas, tem forma de sachê, tem forma de lata, tem forma de embalagem como se fosse de iogurte, a gente tem algumas opções aí de suplementação.
Também está perguntando aqui a Tereza Cristina do Flamengo, é o seguinte: ela já fez muito exercício durante a vida dela toda, foi uma atleta, depois de um tempo ela parou de fazer academia, teve um problema no quadril, ela teve que fazer uma substituição no quadril, mas ela pergunta: ainda é possível, mesmo com cirurgias, fazer uso de suplementos para melhorar o caminhar? Ela diz que está caminhando, já operou faz algum tempo, mas ainda tem algumas diferenças no caminhar, não é mais como antigamente, mas ela já teve uma vida bem ativa.
Suplementação com o mínimo de estímulo muscular já ajuda muito. E para pessoas que já fizeram exercício antes, querendo ou não, ela tem uma memória muscular. Se ela volta a fazer qualquer exercício a mais, se ela tem um histórico de exercício durante um período grande, ela ganha massa muscular sem fazer muito esforço, porque tem uma memória muscular. Isso que eu falei da importância da reserva muscular. A gente pensar no exercício aos 30, aos 40, aos 50... né, 60, 70, para que a gente tenha essa reserva. Então ela consegue sim.
A Tânia está perguntando o seguinte, lá de Vila Valqueira, está perguntando o seguinte: se ela, que nunca fez nenhum exercício, não tem essa memória muscular, como você acabou de falar, se ela pode, a partir de agora, começar, por exemplo, numa academia, com produtos que sejam antes do treinamento e depois do treinamento, isso é válido ainda, nessa altura do campeonato?
É válido, sempre é válido, né? O exercício sempre é válido. Na academia, eu acho que se a pessoa nunca fez um exercício, Pilates eu acho mais fácil para que a pessoa se habilite a poder ir para uma sala de musculação, por exemplo. Né? Porque ela precisa ter um mínimo de consciência corporal, de ganho de massa, alongamento, fortalecimento das articulações, e aí depois ela pode migrar para uma musculação. A pessoa que já faz exercício, já teve histórico de exercício, essa não, pode começar desde que tenha um acompanhamento bem feito na sala de musculação. Nem todo mundo pode pagar um personal, mas se puder, melhor. Se não, pedir que façam séries, que se modifique a cada mês ou a cada dois meses, que tenha um planejamento para esse ganho de massa muscular. Eu acho que isso é importante a gente falar na terceira idade.
É possível reverter essa obesidade sarcopênica, então? Tem estratégias para isso? Dá para reverter?
Dá, você faz o paciente emagrecer e ao mesmo tempo você coloca ele no exercício físico e faz a suplementação para ele ganhar músculo. Então ele vai perder gordura e vai ganhar musculatura, pode, e a melhor substituição, a mais saudável, né?
Aí então, como é a nutrição de uma pessoa que está combatendo essa obesidade sarcopênica? Tem que mudar tudo? Tem gente que gosta assim, um feijão gordo, eu vou citar algumas pessoas que eu já conheço aqui, que eu não vou citar nomes, entendeu? Gosta assim, um feijão gordo, hoje é sexta-feira, uma feijoada, aí vai aquilo tudo, aqueles negócios todos, aí depois assim, vou passar a semana fitness, mas aí numa sexta-feira cai na feijoada. Tem que mudar alguma coisa na alimentação para que ela possa possa ter um ajuste melhor dos nutrientes isso que vão depois?
Isso eu tenho absoluta certeza. Sem nutrição, acompanhamento nutricional, é muito difícil você fazer com que esse paciente reverta o quadro. Né? Então ele vai ter que ter uma ingesta maior na alimentação, não na suplementação de proteína.
Uhum.
Né? Você muitas vezes pode suplementar, dar ovo no café da manhã em vez de pão. Mas aí a gente tem que pensar nesse colesterol, né?
Sim.
O uso de whey protein com banana de manhã e laranja. Esse paciente não é diabético, ele já pode fazer isso. Ele já vai ajudar a ganhar massa muscular. Então, a gente generalizar é muito difícil,
sim,
né? Porque o tratamento é individualizado,
sim,
mas a dieta é fundamental. Porque tem dicas, a gente deveria aprender nutrição na escola, eu acho.
Uhum.
A gente não aprende, então a gente não sabe se alimentar.
É verdade.
A gente não sabe nem como combinar os alimentos.
É verdade, você tem razão. E aí fica aquele joga pra cá, joga pra lá, cada um tem um acha que pode fazer a sua maneira. Tem gente que diz assim, ah não, essa semana eu vou comer só, como é que é? Frios. Eu vi uma dieta que é só de frios. Aí fica nessa de frios e não come outras coisas. E isso acaba, na verdade, mexendo com o metabolismo, não?
É, porque algumas dietas viram moda, depois saem de moda, depois voltam. Então, assim, dieta cetogênica,
sim,
dieta só de proteína, jejum intermitente. Ora, como é que eu vou botar um paciente idoso, que é diabético, por exemplo,
jejum intermitente?
Impossível, okay. Ele não pode passar nem 3 horas sem comer, quanto mais 12,
uhum,
16. Né? Então, uma dieta hiperproteica. Se só tiver proteína, vai colesterol, vai gordura, e aí o paciente vai ficar com colesterol alto, inflamado, e não ganhou o que precisava ganhar de musculatura. Então a gente tem que ter isso muito definido, vai ganhar gordura, por exemplo,
uhum,
que é o que a gente não quer.
Exato. Realmente, antigamente tinha uma, eu estava falando tempos aqui, tinha aquela moda de que criança gordinha era criança saudável, e cresceu muito isso, e depois passou a se dizer criança gordinha não é bom. Mas até aí as pessoas ficaram no meio do caminho, né? Com essa
cultura
do gordinho.
Eu fui da época que eu era obrigado a tomar medicamento para engordar.
Também.
Eu digo para minha mãe, eu tomei tanto medicamento para engordar que agora eu fico fazendo segura a minha boca para emagrecer, vou para ela. Mas era esse conceito, né?
Eu passei por isso também. Ai, meu padrinho era médico e dizia assim: olha as canelinhas dela. Todo mundo dizia: olha as canelinhas da Vânia, olha as coxinhas da Vânia. E aí, pô, agora eu fico passando perrengue. Ah, meu Deus. Então, doutor, então para as pessoas, na verdade, a prevenção é melhor, mas caso não tenha como, esteja numa situação, está mais gordinha, está mais cheinha, o ideal é procurar um especialista e aí, a partir daí fazer os exames.
Isso, porque a gente pode achar que a gente só precisa emagrecer e muitas vezes a gente precisa ganhar músculo para sobreviver.
Okay.
Né? Além de eu ser obeso, que já tem riscos enormes de doença gastroarticular, de AVC, de infarto, de trombose, eu, uhum, ainda tenho perda de massa muscular. Aí fica muito complicado essa,
okay,
vida.
Doutora, a senhora é muito boa. Infelizmente estamos chegando ao final da nossa conversa, mas deixa uma rede social que eu tenho certeza que vai ter mais perguntas aí e volte mais vezes.
É sempre muito gentil você e eu fico muito feliz sempre de participar desse programa. As redes sociais é doutora Márcia Umbelino, lá no Instagram.
Uhum, maravilha. Então tá, super beijo, boa sexta-feira, muito obrigada. E você que está aí nos ouvindo, por favor, preste atenção e vá até lá ou fale @ doutora Márcia Umbelino no Instagram. Beijo, bom dia, obrigada.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.